11:11 e hoje nós temos o InfoCast, 8 horas da noite, no Clube Hípico. Nós temos a presença hoje lá, e eu já tenho aqui comigo, no estúdio da CBN, Carlos Alberto Sardenberg, que é apresentador do CBN Brasil, comentarista, cronista de economia aqui na CBN, e está aqui ao meu lado, e hoje ele vai falar no InfoCast sobre a Lava Jato, né? Vamos falar sobre a estabilidade e recuperação da economia brasileira, a Lava Jato e as eleições do ano que vem. Muita gente interessada nisso, inclusive vou aqui conversar com o Sardenberg, e você pode acompanhar essa conversa pela live no Facebook. Sardenberg, bom dia.
E aí, Gilson, bom dia, ouvintes.
Bom, a pergunta que todo mundo quer te fazer é a seguinte.
Quem vai ser o próximo presidente?
Se você souber, a gente vende essa informação por fortuna. Mas a pergunta talvez desemboque nessa questão. Nós estamos numa economia que muitos dizem assim, está se recuperando. A primeira pergunta é se é recuperação ou os últimos suspiros. A primeira pergunta que eu quero te fazer é isso. E a política está desvinculada da economia? Você acha que estamos vivendo uma recuperação independente do cenário político?
Bom, tem recuperação. Tem recuperação, ela pode ser bem definida assim. Ela é consistente, porém é muito lenta, demorada. Não é? Normalmente, eu digo isso porque normalmente quando você tem uma recessão, funda, tão profunda como a que nós tivemos, a volta em geral é muito rápida, né? A economia vai bem para baixo e aí quando volta, volta rapidinho. A nossa está voltando devagar, a linha de crescimento ela é moderada, mas é uma recuperação bastante consistente, porque está espalhada pelos diversos setores da economia. É uma recuperação cíclica, né, que você chama, né? Você pega, por exemplo, a indústria automobilística, né? Ela estava com a concessão de crédito que foi dada, aquela política do governo de dar crédito para todo mundo, de obrigar os bancos públicos a darem mais crédito, forçar os bancos privados e tal, acabou acontecendo é que criou um baita de um mercado tipo bolha, né? Mas, enfim, a indústria automobilística criou uma capacidade de produção de 5 milhões de automóveis. Então, só um exemplo. Uhum. Aí o mercado vai caindo, 4,500, 4,500, aí chega uma hora, para em 2,5, aí 2,5 volta a crescer. Ela estabiliza e aí volta a crescer. Nesse meio do caminho, você parou a máquina, demitiu gente, fechou fábrica e tal, o que é a recessão, né? Aí quando você bate no fundo do poço, começa a crescer de novo. Tem aquele comitê da Fundação Getúlio Vargas, que chama, tem um nome esquisito, chama Comitê de Datação dos Ciclos Econômicos. E eles saíram com hoje mesmo, com uma informação dizendo que a recessão acabou, que a recessão vem de meados de 2014 até dezembro de 2016, e que é o que marca a recuperação da economia a partir de janeiro deste ano.
Você lembra que você colocou um dado interessante, porque quando a economia ela bate lá no chão, tem uma crise, de repente a recuperação é rápida, a gente está tendo uma recuperação lenta. Tá? Por que a nossa recuperação não está saindo um pouco do padrão dessa recuperação rápida?
Por causa do governo, por causa do setor público. Nós temos por dois motivos, porque o setor público, ele, que é uma das heranças malditas, né, ele está inteiramente desajustado, né? O setor público, ele, o governo gastou demais, transformou um superávit em déficit, deu as pedaladas, quer dizer, que roubou, mentiu em relação aos números, e quando finalmente se olhou, os números eram de um déficit brutal. Quando o governo tem esse déficit, ele tem que ou tomar mais impostos, e a gente já paga imposto demais, ou então fazer dívida, que é o que o governo passou a fazer. Fazendo dívida, o juro sobe. Né? Então você tem um governo que gasta mais do que arrecada, toma dívida, o juro sobe, e ainda por cima nós tivemos inflação. Né? Então foi uma composição desastrosa de economia. E para você sair disso, não tem outra condição senão ajustar o setor público. Né? Todo o setor público foi desajustado, inclusive o governo estimulou os estados, não só o governo federal gastou, como estimulou os estados a aumentar os seus gastos. Né? Quer dizer, e incorretamente, indevidamente, sem ter, não tem problema nenhum o governo gastar, se ele tiver as fontes adequadas de receita. Você gastar tomando dívida não é um... Né? Não é um bom negócio. Então, o que aconteceu é que nós temos hoje um setor público que drena recursos da sociedade, que não tem mais capacidade de investimento e que a maior parte do gasto público vai para previdência, principalmente, depois vai para pessoal e programas sociais, né? Não sobra nada para mais. Então, quem que vai ter que gastar? Vai ter que gastar o setor privado.
Agora, Temer, que tem um índice de rejeição fantástico, né? Talvez ele tenha aí no inverso, que muita gente gostaria de ter de aprovação e ter de rejeição. Ele quer ser lembrado como presidente das reformas. E aí...
mas aí já passou a era, né? Passou o momento, né? Porque, na verdade, reforma que precisa é uma, é a da Previdência. Digamos, a mãe de todas as reformas. Nós precisamos de várias, né? Uma reforma tributária, por exemplo, é absolutamente necessário, porque... o sistema tributário brasileiro, mesmo que seja uma reforma para manter a mesma carga tributária, mas se você simplificar, já dá um ganho extraordinário para o sistema, para a gestão, para a administração, etc. Agora, a reforma essencial para a saúde econômica do país é a Previdência. Porque nós temos um sistema em que o gasto previdenciário, tanto com o setor público, com o gasto previdenciário com os funcionários, que é altíssimo, e o gasto previdenciário com o INSS, ele cresce todos os anos. Tem a recessão, não tem a recessão, o país cresce ou não cresce, o gasto com a aposentadoria cresce todos os anos. Se você permite manter essa dinâmica, o que acontece? Né? Uma parte cada vez maior do orçamento vai para esse tipo de gasto. O que vai acontecer daqui a 5, 6 anos, 10 anos? Tudo que o governo arrecada vai pagar a Previdência. E aí acabou. Aí é uma crise monumental. Aí é uma crise tipo Grécia. Uhum. Porque para poder pagar a aposentadoria, você vai, não vai ter mais... Não vai, vai fechar o hospital, vai fechar as escolas. É porque só tem dinheiro para aquilo. Então, quer dizer, você tem que fazer a reforma da Previdência. E a questão é que a crise política torna difícil você fazer... Primeiro que atrasou, né? Atrasou muito. E segundo, que ficou difícil você fazer uma reforma previdenciária forte no momento que nós temos. Agora você tem que 6 semanas de funcionamento do Congresso. Você tem novembro, o Congresso vai até o dia 22 de janeiro. Uma reforma previdenciária agora, ela teria que passar na Câmara em 2 votações e para o Senado em 2 votações. E você tem 6 semanas ou 7 semanas de funcionamento. É muito difícil que isso ocorra. Tem alguma chance de ser votada na Câmara, porque o projeto já andou, já tem pareceres, enfim, o processo em tese está pronto para ser votado. Né? E agora, mas aí em tese, digamos assim, do ponto de vista administrativo, as coisas estão, o projeto andou na Câmara, já passou pelas comissões, tudo pode ser votado. Porém, tem o problema político, quer dizer, votar a reforma da Previdência nesse momento, nessa hora, é muito difícil. Então, o que se está, qual é o ponto que estão as coisas? O ministro da Fazenda, o Meirelles, ele está forçando por uma reforma da Previdência a mais ampla possível. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, disse que ele consegue votar alguma reforma, enxuta, o que seria a idade mínima de aposentadoria, uma regra de transição, e estabelecer uma regra nova lá para o funcionalismo. E aí o resto fica para... Porque ano que vem, você veja, a gente vai entrar... O Congresso começa a funcionar em fevereiro, né? Mas em abril você já tem as desincompatibilizações, certo, que são os caras que serão candidatos. Então, qual é o tempo que nós temos para rigor, para votar? Novembro e um pedaço de dezembro, e março.
Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta que a gente começou nossa conversa para encerrar ela. Eleições ano que vem, a gente tem um ambiente preocupante, né? Os brasileiros querem uma resposta, e quando você quer uma resposta muito rápida, se vota às vezes nos extremos. E tem pré-candidato extremista por aí, e a gente tem a preocupação de alguém que seja mais ponderado. Qual o cenário que você deslumbra e o que, que vai acontecer, na sua opinião?
Olha, eu acho que os dois extremos vão se anular, que vai acabar aparecendo o candidato de centro, inclusive pela, quer dizer, os partidos de centro, as forças políticas de centro, as forças legítimas, vão perceber que tem que se juntar para encontrar um candidato viável aí no meio, né? Porque um candidato viável de centro no primeiro turno, porque o risco é ir os dois extremos para o segundo turno, né? Então, eu acho que vai acabar aparecendo um candidato de centro, né? Nós não sabemos, é evidente que o melhor candidato de centro é o governador Alckmin. Né? O Estado de São Paulo, ele tem uma bela gestão para mostrar, né? O Estado de São Paulo está bem, está com as finanças em ordem. Ele é praticamente o único governador que está fazendo investimento, investimento pesado, né? Investimento em metrô, rodovias e tal. É um investimento forte e não tem crise nenhuma das finanças públicas, o setor está andando, está todo mundo recebendo em dia, não tem atraso de salário de professor, de médico, nada. Então ele tem uma coisa para mostrar, né? É um homem sensato e tal. Agora precisa ver se tem voto, né? Porque em São Paulo ele tem. Uhum. Em São Paulo ele tem. Você sabe que nas últimas eleições, você vai dizer que ele não tem voto, nas últimas eleições para o governador, ele perdeu em um município só, cara.
Ou seja, ele tem voto.
Ele tem voto.
Agora ele consegue ter...
Precisa ter voto fora de São Paulo, né?
Agora, Aécio Neves do PSDB e o Dória lá dentro, isso não atrapalha? Quer dizer...
Não, o Aécio atrapalha pela imagem negativa que traz para o partido, né? Atrapalha muito, né? Ainda mais agora que ele não quer sair da presidência e tal. É um fardo, né? Carregar um sujeito como esse tão envolvido como ele está.
É chamado quinta coluna, né?
O Dória se animou muito, né? Se animou muito, ó, pintou essa possibilidade, mas talvez ele tenha perdido o timing, né? Mas a gente não sabe ainda. Em resumo, ainda tem. O jogo agora está mais para o Alckmin. Quer dizer, o candidato único era o Alckmin. Praticamente, era o homem da vez, né?
Porque certo.
O Serra já perdeu, ele também perdeu lá atrás, exato. Mas o Aécio foi agora. Se não tivesse acontecido nada com o Aécio ia pleitear uma segunda candidatura, porque ele chegou perto, quase ganhou e tal, não sei o quê. Mas depois desse desenvolvimento, o Aécio está fora. Entende? Então sobrou o Alckmin, era o Alckmin candidato do PSDB. Aí surgiu o Dória.
Agora...
Aquela velocidade espantosa que ele teve no começo. Mas aquilo também ele perdeu um pouco de embalo, né? Então... Tá aí rolando. Entende? Então,
Vamos ver onde vai chegar isso.
O jogo tá rolando, entende? E sem contar que o Lula pode cair no meio do caminho, né? Ele pode estar em cana em vez de estar em campanha.
Carlos Alberto Sandenberg, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, até mais.
Conversei com o Carlos Alberto Sandenberg, que tem palestra hoje, ele fala no InfoCash, que é o Seminário de Economia da CBN Maringá, ele fala sobre estabilidade e recuperação, a economia e a Lava Jato nas eleições de 2018.